Senhores Deputados, vamos dar início a esta segunda audição. Sou no âmbito do Registro Oncológico Nacional, proposta de Lei 33, e desta vez com a Liga Portuguesa da Luta contra o Cancro. Quero agradecer ao professor Dr. Vítor Rodrigues a amabilidade de nos vir auxiliar e prestar as suas preocupações e também, as suas sugestões para podermos melhorar esta proposta de lei. A entidade normalmente faz uma pequena apresentação sobre as suas dúvidas ou questões e depois os seus deputados dão a palavra aos seus deputados para outras perguntas que tenham a fazer. Pode ser assim? É o professor Dr. Vítor Rodrigues.
Boa tarde. Estou aqui em representação da Liga Portuguesa contra o Cancro. Pela parte da Liga Portuguesa contra o Cancro, aproveito e agradeço o convite que foi feito relativamente à audição, relativamente a este processo. Eu peço desculpa, eu vou fazer um bocadinho de conflito de interesses, que não é conflito. Atenção. Eu sou professor de Epidemiologia e Medicina Preventiva em Coimbra, na Faculdade de Medicina, sou médico. Mas, além disso, desde o início estou no rastreio de cancro da mama na região centro. Durante muitos anos, tenho estado muitas vezes na Direção Nacional da Liga, Direção Regional. Fui, durante muitos anos, também diretor do programa, consultor do Registro Oncológico. E eu gostava que isto ficasse bem esclarecido. Sou consultor dos Açores para Registro Oncológico e para programas de rastreio e sou perito europeu em nome individual, não representando a minha instituição em termos de cancro da mama, aliás, para onde eu vou neste momento. Peço desculpa ter colocado este arrozoado, mas de alguma forma também será a posição da Liga. Eu peço desculpa, não trouxe um documento escrito porque não tive manifestamente tempo, se isso for considerado adequado. No fim da semana, quando voltar, colocarei algumas das coisas. Em termos do Registro Oncológico Nacional, a posição da Liga primeiro que tudo, como princípio, não temos nada contra o Registro Oncológico Nacional, como princípio. Pensamos é que será extremamente vantajoso manter o que de bom foi feito ao longo destes 20 e tal anos, e corrigir aquilo que está mal e, eventualmente, que coisas que necessitam, obviamente, de ser corrigidas. Sob o ponto de vista da Liga, há três aspectos que nós consideramos fundamentais ou que gostaríamos de focar. Primeiro será o problema da anonimização, confidencialidade, que são coisas diferentes, obviamente. O segundo aspecto é o problema na não discriminação dos doentes oncológicos, obviamente, e um terceiro ponto, que é o aspecto da investigação. Consideramos, na realidade, que a confidencialidade dos dados deve ser assegurada o mais possível, ou será um valor, um princípio extremamente importante. Mas essa confidencialidade, sob o ponto de vista prático, também nós sabemos que não é uma situação, é uma situação mais teórica do que prática na atual situação. Todos nós conhecemos as juntas médicas, os atestados médicos, a informação que temos de dar às nossas entidades empregadoras. Portanto, não nos parece que a anonimização vá realmente resolver especificamente os problemas. E, inclusivamente, quando se vê na proposta de lei, é uma terminologia que não tenho, que se pretende ou se coloca a hipótese de juntar imensas bases de dados, quer dizer, na nossa opinião prática, além de diminuir a confidencialidade, também cria alguns problemas, seja em termos de confidencialidade, seja em termos da própria manuseamento, aquilo que hoje se convenciona a chamar o Big Data. O Big Data, perdoe-me algum cinismo, é algo que é um bocadinho uma moda, Mas esse Big Data tem vantagens em termos do que é grandes tendências, não tem absolutamente vantagem nenhuma em termos do que é pequeninas tendências. E se nós estamos à procura de indicadores de resultado que sejam eficazes, quer dizer, estes indicadores de estrutura e estes indicadores de processo, de alguma forma ficam extremamente prejudicados. A não colocação, inclusivamente, a Liga acredita que esta proposta seja feita na melhor das intenções. Atenção, acredita e sabe que é verdade. Mas, por outro lado, há aqui um conjunto também de aspectos relativos ao anonimato e à confidencialidade, que é, por exemplo, não existe o nome, não existe a data de nascimento, não existe a morada. Isso vai inviabilizar imediatamente todo um conjunto de estudos que possam responder aos objetivos concretos deste mesmo registro. E quem trabalhou, e eu não trabalhei, foi consultor durante muitos anos num registro, sabe que estes elementos são fundamentais até para a qualidade dos dados. Sem eles, não vale a pena. É trabalho perdido. Estou assim um bocadinho demasiado, se calhar, exagerado, mas desculpem-me, algum exagero. Não discriminação, há aqui aspectos que, e eu confesso que também, e penso que todos nós conhecemos, ou alguém na família teve uma doença oncológica e inclusivamente conhece muita da realidade. Eu ainda há relativamente pouco tempo uma pessoa muito próxima, tive um caso e fui cuidador, portanto estou de alguma forma também, não como doente, felizmente, mas como familiar de doente. Mas todos sabemos, por exemplo, em termos daquilo que pode ser e aquilo que nós concordamos, e é um princípio fundamental, que é, por exemplo, o segredo dos nossos próprios dados relativamente, por exemplo, aos bancos e às seguradoras. Quando se pede um empréstimo ao banco, o banco diz imediatamente, então faça um examezinho e escreva que nós temos acesso a tudo. Portanto, imediatamente aí, algumas das preocupações legítimas que uma proposta de lei desta natureza coloca são imediatamente torneados. Desculpem-me, de alguma forma, e eles têm, os bancos, seguradoras, nomeadamente para isto, têm imediatamente processo de pedir aos hospitais este tipo de informação, embora eu saiba que há aqui alguma falta de uma definição clara em termos legais, há sempre esse tipo por outro lado, disso. Em termos, portanto, no fundo, haverá aqui, da nossa parte, alguma necessidade, não mais necessidade, mais defesa, mas se calhar dirigir melhor a defesa, para estes problemas de confidencialidade e de não discriminação, talvez por outros mecanismos, eventualmente, outras soluções. Não nos parece que seja realmente esta a maneira mais adequada. É uma boa maneira, atenção, mas não será a maneira mais adequada. Sob o ponto de vista da investigação, há aqui aspectos, desculpem uma expressão, vou-lhe chamar graves, sem o sentido pejorativo dessa frase. Por exemplo, neste momento está para ser publicado um estudo, por exemplo, sobre a efetividade do rastreio de cancro da mama, neste caso só na região centro, porque é o único que já tem recurso suficiente. E, por exemplo, estamos no terceiro trabalho em que, em termos de colaboração internacional, nós estamos a estudar os cancros de intervalo, isto é, os cancros que aparecem entre dois rastreios, seja porque houve erro, seja porque realmente apareceram. E se houve erro, interessa-nos. É essencial para mostrarmos aos técnicos onde é que houve erro para ele não voltar a ser cometido. O estudo sobre a efetividade do rastreio neste momento está para ser publicado. Aliás, amanhã em Milão vamos precisamente estudar no grupo de guidelines do rastreio de que forma, por exemplo, a efetividade dos rastreios pode ser avaliada. E este é um dos casos para estes, mas quer dizer, todo e qualquer estudo de monitorização, ao contrário daquilo que diz o documento, este documento não serve, arrebenta totalmente com qualquer estudo de monitorização da efetividade dos rastreios, que é fundamental para saber se há de continuar, para saber se não se há de continuar. Um último ponto, e permitam-me, estou a fazer, penso, uma pequena introdução, depois um último ponto tem a ver com o aspecto da regionalização. É um aspecto de regionalização, não de bairrismo, de modo nenhum, mas tudo aquilo que nos mostrou estes anos todos é que todo o processo de construção de uma base de dados deste tipo requer uma proximidade muito grande com as fontes. No caso de esta, os chamados registros oncológicos regionais serem, de alguma forma, desaparecerem ou desaparecerem da maneira como está colocado, vai criar problemas. E agora vou falar em nome pessoal, atenção, não acredito que, se isso desaparecer em termos práticos, este registro oncológico nacional tenha qualquer utilidade, porque desaparece muitos dos mecanismos de proximidade que permitiam esclarecer dúvidas, duplicados, ajustamento e, por exemplo, apenas um caso muito concreto. Neste momento, confesso que não sei, nos últimos 2-3 anos, confesso que não sei, não me preocupei, mas, por exemplo, na medida em que o centro começou há 27 anos, por exemplo, com os rastreios de cancro da mama e do colo do útero, nós éramos os únicos que registávamos, por exemplo, os chamados cancros in situ, porque tínhamos necessidade deste tipo de informação. São aspectos muito particulares que não prejudicam o registro nacional, e as publicações nacionais têm sido feitas, não prejudicam o registro nacional, mas de alguma forma melhoram a qualidade dos dados. Permitam-me apenas uma última consideração, se calhar um bocadinho corporativista, mas vão-me desculpar, é que, por exemplo, a última comissão, a Comissão de Coordenação de... não sei o nome, peço desculpa, a Comissão de... com representantes das ARS... Exato.
Exatamente.
Penso que... Não. Eu estou aqui pela Liga Portuguesa contra o Cancro. O que quero dizer que tenho outras considerações, mas seriam de ordem pessoal. Em termos da Liga Portuguesa contra o Cancro, acho que, de acordo com aquilo que está a ser feito em toda a Europa, acho que uma associação de doentes não ficava aqui mal. E não vou considerar qual é a melhor associação, mas... peço desculpa, parece um corporativismo, é a minha convicção, por exemplo, nos dois grupos que temos em termos europeus. É uma iniciativa da União Europeia. Por exemplo, nós temos, são dois grupos, um de certificação e acreditação, outro é de guidelines de rastreio. Nós temos em cada um dos grupos, e somos dois representantes por país, mais ou menos, temos dois representantes de doentes em termos desse tipo de comissões, porque no fundo é uma perspectiva, e se agora se fala tanto em cuidados centrados no doente, acho que o doente tem aspectos que gostaria de ver, que nós, desculpem-me o termo, de alguma forma, peritos, muita maior parte das vezes não vemos, e que os doentes veem, e que às vezes nós não conseguimos, desculpem-me, lá chegar, porque a nossa perspectiva é diferente. Eu peço desculpa, não sei se fui muito... muito palavroso, mas me pediram uma pequena introdução. Peço só uma coisa, só um ponto. Eu sei que foi discutido, estamos num país pequeno, eu também estou no meio, o problema da encriptação. Eu penso que o problema da encriptação é uma solução... Encriptação. Penso que é uma solução que, em termos informáticos, responderá, se bem feita, e responderá a muitos destes problemas da confidencialidade que não dá anonimização. Penso que é um erro a anonimização, em termos práticos. Peço desculpa.
Muito obrigado. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares que entenderem ou tiverem algumas... passo já ao deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcão Simões.
Muito obrigado. Há aqui uma coisa que eu não percebi. Onde é que estava? Quando disse este documento rebenta com qualquer hipótese de que este documento rebenta com qualquer hipótese de um estudo mais
fino.
Fino. Pronto, agradecer se podia elaborar um pouco mais sobre isso, porque isso é preocupante, não é?
Ah, ok.
Se alguém quiser fazer mais alguma questão, e depois dá a palavra para responder.
O desaparecimento das estruturas regionais, desaparecimento ou não das estruturas regionais, nós já essa questão também já foi falada aqui na Comissão, ou no Grupo de Trabalho, e tem a ver com... penso que levantou a questão da proximidade e do esclarecimento de dúvidas e estar mais perto. Mas houve outra questão que foi levantada, que é também, no fundo, a investigação que estas estruturas regionais faziam e que, no fundo, poderá desaparecer esta componente da investigação que era feita a nível regional. Como é que vê essa questão?
Sim, dava a palavra à deputada do PS, Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua exposição. Eu, de qualquer das maneiras, gostaria de ver clarificado aqui um ou outro aspecto. E que o primeiro tem a ver com o facto da referência que faz à junção de diversas bases de dados. Foi assim o termo que utilizou. Ninguém junta bases de dados. Não há bases de dados juntas.
Sim, sim,
o que acontece é que elas passam a poder ser operadas entre si. Ou seja, o registro dos óbitos, por exemplo, terá interligação com este, e quando o registro dos óbitos registar a pessoa X, se ela fizer parte desta base de dados, não precisa de ninguém de estar a saber ou a procurar se a pessoa é viva ainda ou não, porque há esta ligação entre as bases de dados. Portanto, isso é um sistema que cada vez mais se usa e, portanto, eu não consigo perceber porque é que o Sr. Professor referiu que, se ao juntar estas bases de dados, esta questão da confidencialidade, penso que era sobre isso que se estava a referir, ou terá problemas de maior. Depois, uma outra questão tem a ver com o facto de nos ter referido, e penso que começamos felizmente a estar de acordo, porque houve uma fase inicial aqui nas conversas que não estava toda a gente de acordo, que é fundamental a referência ao nome, estou a citá-lo, à data de nascimento, e à morada. Referiu assim, morada. Aliás, morada que estava na primeira versão da proposta de lei do Governo e que depois, por indicação do primeiro parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, deixou de estar lá a morada e passou a estar, julgo que sabe isso, e passou a estar localidade. E em vez de lá estar a data de nascimento, passou a estar apenas o ano de nascimento. E o nome desapareceu. E, portanto, nós estamos aqui a ponderar da necessidade ou não de recuarmos relativamente a essas questões. Mas há uma curiosidade que eu gostaria de ver aqui satisfeita neste grupo de trabalho. É que, se está para nós esclarecido as razões pela qual refere o nome e as razões pelas qual refere a data de nascimento, ou pelo menos o mês e o ano, porque é que... O Sr. Professor entende que não deve estar só a localidade, mas sim a morada, que é coisa distinta, não é? É mais completa e mais pormenorizada. Por último, e tem a ver com a questão que aqui foi anteriormente colocada, este registro rebenta, porque a palavra rebenta impressionou, talvez isso tenhamos fixado por isso, com qualquer estudo. E eu julgo que estava a falar sobre a questão da efetividade do rastreio, nesta altura. Mas também estava, do meu ponto de vista, a falar daquilo sobre o qual se debruçou um pouco mais profundamente, que tinha a ver com o facto de dizer ao Sr. Professor uma coisa deste género. Bom, não podem terminar os registros regionais. Porquê? Porque a proximidade ao utente... permite-nos com facilidade poder fazer retificações, ou seja, há uma ligação territorial mais próxima das pessoas e, portanto, qualquer coisa que haja necessário para tornar o registro fiável é-nos fácil. Mas existe o registador local, que ainda é mais territorialmente mais próximo do que o regional. Aliás, na audição anterior até houve aqui uma sugestão interessante que tinha a ver com a necessidade de um coordenador local, digamos assim, para atestar de que os dados que foram introduzidos pelo registador, pelo perfil de registador local, fossem por ele validados. E, portanto, eu fiquei um pouco confusa, uma vez que a proposta contempla níveis territorialmente mais diminutos e, portanto, de maior proximidade territorial, porque é que ficamos com registros arrebentados por conta da e mesmo a questão do estudo mais fino. Vamos lá ver. O que se faz hoje, e atenção, com riscos, do meu ponto de vista, é porque os registros regionais que existem não são uniformes. E, portanto, quando se faz um somatório para cima, para depois ter uma visão nacional, as variáveis que lá estão são elas próprias diminutas, do meu ponto de vista. Fazendo ao contrário, não é mais útil. Ou seja, termos um registro nacional que nos permite fazer leituras territoriais, porque permite, não é? Desagregando os dados, permite leituras regionais, portanto, permite chegar aos registros regionais. E permite leituras de outro género, há pouco falámos aqui, por grupos etários, por patologias. Portanto, são estas as minhas perguntas, que fiquei, de facto, com dúvidas sobre a exposição que fez, Sr. Professor.
Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Eu, por razões imperiosas, vou ter que me ausentar. E não tenho... Aliás, já foram aqui colocadas as questões que eu gostaria de serem esclarecidas, porque, de facto, a questão que me causou alguma perplexidade foi logo o Sr. Professor dizer que rebenta, não é? De facto, era importante esse esclarecimento o Sr. Professor é em representação da Liga, e percebemos que é em representação da Liga que está a fazê-lo, quais são, de facto, as razões que sustentam essa afirmação. A outra questão que eu gostaria, mas também já aqui já foi colocada, que era quando refere que pode-se perder algumas características da proximidade, não é? Se eu bem entendo, foi isso que disse. Com este registro, o que é que de facto queria dizer? Porque a questão é, entendemos nós, quando lemos quer a exposição de motivos, quer quando olhamos para a PPL, quer também das audições que temos feito aqui no grupo de trabalho, que este registro nacional é para melhorar aquilo que já está feito, de facto, aumentar aquilo que já está a ser feito, pegando nas boas experiências. Entendemos nós dessa maneira. E, portanto, quando diz que se pode perder algumas dessas mais-valias que já se faz, essa proximidade, o que é que se perde em concreto? Porque eu creio que essa é uma informação importante, porque é em especialidade que nós estamos e precisar de minúcia. Na especialidade nós precisamos de minúcia para podermos, ou não, não é? Mas decidirmos de uma forma informada. Era essas as informações. E muito obrigada. E peço desculpa, mas vou ter mesmo que me ausentar, tenho uma outra reunião. Obrigada.
Muito obrigado. Eu aqui estou num duplo papel, também estou como deputado também do PSD e já agora vou, permita-me só, porque de facto isto que acabou de dizer a colega do PCP é a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação é que, neste caso, nada se perca, ou seja, que todos os dados que durante estes últimos 20 e muitos anos que levam os registros oncológicos regionais e todos esses dados, que nenhum deles se perca, independentemente de no registro do centro exista mais dados sobre determinado tipo de o tal cancro, aqueles tipos de cancro in situ, não é? Que se calhar noutros sítios já não haverá, não sei, pronto, eventualmente. Eu acho que nós, neste caso, e como estamos em especialidade, o que nós pretendemos é, de facto, melhorar a proposta de lei para que consiga que este registro nacional seja o mais completo e que abarque, de facto, todas as especificidades regionais. Regionais. Portanto, a minha pergunta é, este registro, conforme ele está previsto, e até porque disse que relativamente à efetividade do rastreio queria causar aqui alguns problemas, a minha questão é colocada de outra forma. Então, como é que nós podemos melhorar esta proposta de lei para que essa efetividade do rastreio não seja arrebentada? Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Professor.
Obrigado. Como repararam, não sou politicamente correto. Portanto, não tenho cuidado com... E, aliás, o avisei. Se me permite, portanto, vou tentar... Se eu não responder a alguma coisa, por favor, digam-me. O problema da articulação. Eu, se calhar, empreguei o termo junção, é uma articulação. Provavelmente juntei. A articulação em si não é má, como nós temos um registro oncológico, no fundo é um saco, eu entendo como um saco, quanto mais portas se abrirem, maior a probabilidade de haver buracos, pronto, se pode entrar, portanto é no conjunto. Por outro lado, também, não, vamos lá ver, eu estou habituado a ver os chamados big data, as grandes bases de dados, que na prática depois aquilo não funciona. E até em termos práticos, não é informática, a informática não faz nada se não houver alguém atrás para saber o que é que vai tirar da informática. E isso é um dos grandes erros da nossa sociedade, e desculpem-me, pronto, e realmente tem esse problema. Portanto, logo imediatamente, por princípio, aumenta a probabilidade de diminuir essa mesma confidencialidade. E, eventualmente, isto também de, como é que é de dizer, de não ter, em termos de produtividade e de qualidade de informação, de ter o grande aumento que nós quereríamos colocando uma medida desse tipo. Data de nascimento. Data de nascimento, data, mês, ano. Mês... tem a ver um bocadinho com os chamados cancros pediátricos. Isto é, há na idade pediátrica, e o cancro pediátrico não tem muito a ver com o cancro da idade adulta e do cancro, chamemos-lhe do idoso, às vezes há necessidade de algum tipo de especificação maior. Por outro lado, a data de nascimento funciona muitas vezes como um elemento diferenciador das Marias Silvas que existem no nosso país. E desculpem-me, existem muitas. E, portanto, muitas vezes os nomes são muito semelhantes. E, além disso, também existe aquele fenómeno, por exemplo, de a mulher, quando casa, adota o nome do marido, quando se divorcia, umas vezes desadota, outras vezes continua a adotar. E, portanto, é mais um elemento diferenciador para não haver duplicação de casos, ou até ver-se, por exemplo, há um segundo cancro, e eu podia-lhe contar, se tivéssemos tempo, um caso muito prático, onde eu ando à procura de uma senhora, rastreio de cancro da mama, em 91, que se consegui perceber um ano depois que era uma senhora que já tinha tido um cancro, mas tinha recusado o tratamento. E voltou ao rastreio. Isto é apenas um exemplo. Portanto, tem muito a ver com este aspecto, às vezes, de correção de dados. O problema da morada. Deixe-me dar-lhe um exemplo que pode não ser o melhor. Atenção. Minas de radioatividade da Beira Baixa. Nós podemos, de alguma forma, querer saber se existe algum nexo de causalidade com... Eu estou a utilizar apenas um exemplo. Entenda apenas como um exemplo. E a georreferenciação é extremamente importante, Por outro lado, também, aspectos muito concretos, e não vou falar de aspectos genéticos, mas aspectos de associação de famílias, de elas terem vivido no mesmo sítio, onde eventualmente pode haver um risco localizado que tem a ver com poucas pessoas, mas tem a ver com um risco altíssimo, aquilo que nós chamamos um risco relativo muito alto, mas um risco atribuível muito baixo. De haver pequeninas estudos de, que nós chamamos de estudos de cluster. Isso vai, a não colocação da morada, e pode dizer, podemos colocar em código postal, portanto, a morada pode não ser a rua do brigadeiro, tal, 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 mas pode ser um elemento, portanto, não quer a rua propriamente, não é isso que está em causa, mas a não colocação de alguma georreferenciação pode criar muitos problemas em termos de estudos de georreferenciação e, sobretudo, de estudos de cluster. Não sei se...
Posso? Muito obrigada. Exatamente, eu concordo em absoluto consigo. Mas agora, e esta questão, porque se propiciou, na audição anterior falámos nisso. Aliás, eu falei na questão da localidade, vamos chamar localidade porque não é propriamente, portanto, a localidade estará correta, não é preciso estar a morada ao pormenor, o resto são X.
Exato.
Mas atenção, eu dei um exemplo que vou dar aqui, e por isso é que eu pedi para interromper, porque assim completará, pela sua experiência, a resposta. É verdade isso, mas se o indivíduo X morou a vida inteira no norte do país e depois muda-se 2 meses antes de lhe ser diagnosticada a patologia para o sul do país, se lá só tiver a localidade... A localidade é no sul do país, mas já não consegue fazer leitura dessa ou melhor, se a fizer, está a fazer de forma errada essa georreferenciação. E era sobre isto que eu gostaria que se pronunciasse. E como eu calculo o que é que me vai responder,
então vale
pergunto-lhe,
responder.
Não é isso, pergunto-lhe, como é que nós matamos esta falha? Se basta lá perguntar pela localidade ou de alguma maneira tem que se colocar qualquer histórico relativamente à vivência anterior do indivíduo.
Deputada, concordo totalmente consigo. E é uma das coisas que se fica muito nos estudos de causalidade em tempos de cancro. Causalidade ambiental em tempos de cancro é precisamente isso. E, nomeadamente, no nosso país, nós temos fenómenos históricos extremamente grandes das regiões interiores para a região litoral. E, portanto, todos esses estudos, nomeadamente de clusters e de georreferenciação, têm esse, nós chamamos o viés, portanto, têm esse desvio. Aquilo que esses estudos normalmente colocam é uma tentativa de causalidade que depois vai ser estudada com mais detalhe. Normalmente é a abordagem que se faz. Tem os problemas que a sua deputada diz. 100% de acordo. Não vejo que um registro de cancro consiga responder na totalidade a esse tipo de questões que está a colocar. São questões que têm que ser estudadas posteriormente sem o registro, sem os dados específicos que estão no registro de cancro. Agora, se não tivermos isso, também não conseguimos detectar eventuais causalidades que possam estar a acontecer. Qual é a solução? Não sei, quer dizer, penso que aí... haverá que discutir com um conjunto de pessoas, cada um com as suas competências. Nenhum de nós, pelo menos por mim falo, não tem competência para tudo, nem nada que se pareça. E, portanto, terá que haver várias competências a esse nível. Quando se fala no problema de rebentar, se calhar utilizar uma palavra demasiadamente forte neste ambiente, é a minha convicção que ela não é demasiadamente forte, é isso que vai acontecer. Mas é uma convicção pessoal, por isso é que eu disse, portanto, estando representante da Liga, não posso dizer uma coisa dessas. No dia-a-dia, e por exemplo, a data pode servir para, não sei se eu disse isso, a data pode servir para identificar bem um caso, peço desculpa. Aquilo que acontece nos registros é que há todo um conjunto de dados que muitas vezes ou não são registados ou são registados mal. E toda esta proximidade que é feita E é evidente que essa proximidade é maior, por exemplo, numa região centro do que numa região de Lisboa, por exemplo. Permite, e posso lhe dizer que de uma maneira significativa, permite melhorar a qualidade de informação. Isso, mas é uma coisa que eu não posso provar em termos práticos da minha experiência destes anos. Em termos de rebentar, entre aspas, com a investigação, há para a investigação necessidade de cruzar dados. Há necessidade de cruzar dados. Agora, o que temos que garantir é que esses dados sejam cruzados com o máximo de confidencialidade. Isso não tenho qualquer dúvida, pelo contrário, até pela organização que eu aqui represento. Portanto, eu podia lhe dizer, não é só no rastreio, é todo um conjunto de atividades ou circunstâncias que a anonimização vai impedir todo e qualquer estudo, em algumas áreas. Podia dar imensos exemplos, dei-os do rastreio porque é aqueles que eu conheço melhor, mas realmente não. E isso vai criar problemas graves. Um dos pontos que aqui coloca nesta proposta é que existe de alguma forma alguma, isto agora é da minha interpretação, uma vontade muito grande de melhorar as coisas. Não tenho qualquer dúvida. Penso que há alguns aspectos que não estão bem colocados na prática e que na prática vão colocar. Se me permite, peço desculpa, disse-me que os registros regionais não são uniformes. Durante muitos anos criaram-se as estatísticas nacionais, da junção do chamado minimal data set, que qualquer registro tem obrigação de ter. Se for considerado, ou se é considerado que há dados que são necessários a mais, transforma-se o minimal dataset em less minimal dataset. Agora, os registros daquilo que é publicado são uniformes. Têm obrigação de ser uniformes. Isto é, os profissionais que estão lá a trabalhar têm obrigação de saber e de definir quais são o minimal dataset que tem que ser colocado para um objetivo em causa. Se estamos a falar de incidências, há um minimal dataset. Se estamos a falar de estadios, estamos a falar de um minimal dataset. Portanto, não há, e isso é uma falácia, desuniformidade de registros. Aquilo que pode haver é, e os dados são internacionais, nomeadamente pelo IARC e pelo OMS, e são seguidos há imenso tempo. Portanto, peço desculpa da palavra que vou utilizar, mas é uma falácia. Isso que tem sido dito é uma falácia. Se há necessidade de aumentar esse minimal dataset, eu pessoalmente, não como elemento da Liga, mas como investigador, ficaria extremamente contente. Aqui o que existe é alguns registros que têm, eventualmente, algumas bolsinhas, sabemos assim, eu falei o caso dos cancros in situ, por exemplo. Algumas bolsinhas de mais dados que são adequados àquela região. E eu volto a dizer, é regionalismo, não é bairrismo, não tem nada a ver com isso, mas em termos práticos, se não houver essa proximidade, isso vai criar problemas, porque a sociedade hoje julga que é só meter registros em computador e há aquela expressão inglesa muito antiga que é o chamado... Não peço desculpa.
Existem registadores locais?
Deputada, existiram sempre registadores locais.
Sim?
Existiram sempre.
Espero.
Não sei. Não sei. Não sei. Não lhe posso dizer porque não tenho resposta para isso. Nem para um lado, nem para o outro. Deputada, eu estou a falar de aspectos muito... Peço desculpa.
Eu pedia que não entrássemos em diálogo, senão nunca mais.
Eu não estou habituado a esta orgânica, portanto. Aquilo que eu falei foi em termos muito práticos, eu vejo grandes dificuldades em, se já é difícil manusear uma população de 2 ou 3 milhões de habitantes, centro tem 1 milhão e 700 mil, norte tem 2 ou 3 milhões, eu não vejo grande, como é muito possível manusear 10 milhões de habitantes. Felizmente. Não, manusear em termos, estamos a falar também das zonas. Por exemplo, o Açores tem 140 mil, penso eu, 170 mil, e continua-se com, por exemplo, alguma dificuldade. Hein? Mas há todo um conjunto de processos de investigação. Eu penso que foi isso que criou mais, da maneira como eu falei, em termos de investigação, todo este conjunto de aspectos vai criar imensas dificuldades práticas e, no fundo, eu ando, por exemplo, posso dizer que ando há não sei quantos anos a tentar estudar as variações regionais da mortalidade e tenho extremas dificuldades por problemas de acesso a dados. Anónimos. Não são confidenciais. Anónimos. Anónimos. Diferenças regionais de mortalidade por cancro. E tenho extremas dificuldades, quer dizer, em termos práticos de acesso, dados suficientemente específicos. Portanto, eu te falei muito em aspectos muito práticos. Não sei se respondi.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Levanta-se-me agora duas dúvidas. Quer dizer, há bocado, naquela cena do rebentar com a investigação. o que rebentava com a investigação era a tal anonimização.
Isso é o primeiro fator.
Que eu penso que nós já todos chegámos um bocado à conclusão de que não pode acontecer. Isso eu penso que já é um bocado unânime aqui no grupo de trabalho. Outra questão, agora perdi-me, a última coisa que falou foi... Outra questão que eu acho que gostava de ver também melhor esclarecido, que é esta questão da regionalização, porque acabou por não falar daquela questão que eu levantei, que é de o acabar com a regionalização é acabar com a investigação autónoma das regiões ou não. Porque eu pressenti isso noutras pessoas que estiveram cá, de que, no fundo, há equipas que estão ligadas aos registros regionais que já têm algum lastro, vá lá, de atividade de investigação e que têm um receio enorme de que isso, que esta alteração vá, no fundo, acabar com essa hipótese e sequência de investigação que estava a ser produzida. O seu receio também é esse ou não?
A pergunta não é fácil, porque coloca-me na posição um bocadinho de dupla ou tripla personalidade. No mundo ideal, não teria muitos problemas. No mundo menos ideal, coloca alguns problemas. Na realidade concreta portuguesa, e eu fui consultor de registro desde o início da década de 90, e sou docente da universidade e investigador, não tenho qualquer dúvida, mas estou falando em termos pessoais, de prática, não tenho qualquer dúvida de que vai rebentar, entre aspas, com a investigação, ou com muita da investigação, isto é, não é aquela investigação, grosso modo, de grandes números, mas com uma investigação mais fina. Aliás, porque este processo do Registro Oncológico Nacional, devo-lhe dizer que sou das pessoas em Portugal que melhor o conhece, que o conheço há 20 anos.
Que é, pronto, em termos da investigação, quer dizer, eu percebo que parece-me que tem algum receio desta Big Data, mas em termos da informação que se propõe, que esta iniciativa propõe recolher, acha que é a informação que é necessária para a investigação ou que seria necessário, porque já ouvimos opiniões, que seria necessário recolher mais dados do que aqueles que são propostos recolher. Qual é a sua opinião em termos de, como investigador? Porque isso, nós temos ouvido pouco aqui a perspectiva dos investigadores. E como investigador interessava-me a mim saber, quer dizer, se aqueles dados que estão propostos recolher são os suficientes. Porque também falou que do ponto de vista regional às vezes acrescentava lá outra mais informação que lhes interessava do ponto de vista regional. Como é que é? Haveria necessidade de acrescentar aqui mais informação ou não?
Numa opinião pessoal, não parece que haja necessidade. O problema não está nos mais dados. Aliás, se falarmos na junção, que não é junção, na articulação, até acho que a informação até é demasiada. Vai criar uma confusão enorme. Também, só apenas entre parênteses, se nós quisermos ser malévolos, por exemplo, estas junções de algumas bases de dados, nomeadamente para a efetividade terapêutica, isto, obviamente, inclui, começa a incluir naquilo que é chamada medicina baseada na evidência, que é o chamado comum e que obriga a toda a gente seja tratada da mesma maneira, independentemente de ter características à parte. Porque há a chamada medicina baseada na evidência, os protocolos terapêuticos são extremos, foi uma das melhores conquistas que foram feitas, são feitas para toda a gente. E ao criarem-se determinado tipo de balizas, trata-se o que é comum, não se olha com grande facilidade para aquilo que não é comum, para aquilo que é, está um bocadinho para fora. Mas isto era apenas um parênteses para introduzir um bocadinho mais de... Permita-me a picada, que não é malévola, atenção, não tem nenhum tipo de apreciativo. Eu penso que está a dar demasiada importância ao Registro Oncológico Nacional, como Registro Oncológico Nacional. Os registros oncológicos são feitos para estudar grandes tendências, de fazer um repositório de dados para um conjunto de objetivos, mas depois não servem para estudar, por exemplo, efetividades terapêuticas mais finas. Servem para estudar grandes efetividades terapêuticas, grandes vantagens, grandes subidas, grande muita coisa. Aquilo que depois tem que ser feito, porque um registro oncológico, seja ele qual for, em parte nenhuma do mundo, um registro oncológico não vai responder para tudo. O registro oncológico pode fornecer informação para depois ir a um nível intermédio ou mais fino para estudar um conjunto de coisas. Colocar todos os objetivos, que não estão mal sob o ponto de vista geral, mas colocar todos os objetivos em cima de um Registro Oncológico Nacional vai arrebentar com a investigação. Porque depois é dito, e eu tenho casos concretos, e não, peço desculpa, não os vou dizer, porque acho que não é correto, porque teria que falar de alguém que aqui não está, ou de algumas pessoas que aqui não estão, não é correto ir pedir tudo ao Registro Oncológico, porque o Registro Oncológico não tem de ter tudo, nem é a sua função ter tudo, nem é de modo nenhum adequado ter tudo. Porque isto vai com níveis diferentes de responsabilidade de investigação, digamos assim. Não de responsabilidade de pessoas, mas responsabilidade, detalhe, mais finos, menos finos, aspectos muito concretos. As tais diferenças, por exemplo. Tem que se ir ver porque é que as coisas não estão a funcionar. Isto é, o Registro Oncológico dá-nos o indicador de resultado, falta-nos depois o indicador de processo, como é feito, e o indicador de estrutura, o que é que existe. E não se pode pedir a um registro que nos dê todo o tipo de informação. Deve-nos dar o conjunto de informações mínimas que nos permita detectar alguma coisa que está bem ou que está mal ou que não há diferenças, e então depois... ir mais para o terreno, hospital a hospital, região a região, grupo etário a grupo etário, sexo a sexo, com mais detalhe. Esta é uma opinião pessoal, volto a dizer. Não sei se respondi minimamente à sua questão. Pois está impedido de ser feito.
Bom, muito obrigado, professor Vítor Rodrigues. Acho que ficamos mais esclarecidos e também muito importante, ficamos com a opinião muito importante da Liga Portuguesa de Luta contra o Cancro. E, portanto, em meu nome pessoal, muito obrigado pelo seu contributo.
Obrigado.